Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi e este é o programa de número 326. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, temos alguns e-mails aqui a serem respondidos. Para quem está ligando pela primeira vez, peço desculpas aos ouvintes habituais por repetir sempre a mesma coisa, mas existe uma coisa na rádio chamada alta rotatividade, quer dizer, tem pessoas nesse momento que estão ligando pela primeira vez. Esse é um programa que basicamente se destina a tirar dúvidas de informática. De vez em quando a gente dá algumas receitas culinárias, fala de astronomia, mas normalmente são dúvidas de informática. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma resposta a dúvidas que foram lançadas ao ar, se você tiver alguma dica muito interessante de algum site muito bom que você achou na internet, por favor, nos mande um e-mail no...
info@redeeldorado.com.br.
E tome, por favor, o seguinte cuidado. No assunto do e-mail, escreva simplesmente Plug Eldorado, e se possível em letra maiúscula, só. É a maneira com a qual nós vamos reconhecê-lo como não spammer. E coloque todo o resto no corpo do e-mail, inclusive seu nome ou, se quiser, o seu pseudônimo.
Isso aí. Pierluigi, vamos lá. O que a gente tem aqui de interessante hoje? Aliás, interessante é tudo, né? Quer dizer, vamos dizer o que tem de mais urgente, porque são realmente bastantes e-mails.
O Hélio Pessoa, que já nos escreveu algumas vezes, aquele que quer ser autodidata no computador e está conseguindo, diz o seguinte: caros professores, o antivírus que vocês recomendaram e que um de vocês usa no seu computador é o Avast. Você que usa o Avast,
né? Eu uso o Avast.
Eu, no meu netbook, que é pequenininho, que tem pouca RAM, tem pouco HD, aliás, nem HD tem flash memory, etc., eu uso o Avira, porque o Avira tem uma versão especial para netbook, ou seja, para ser leve mesmo. O mais leve possível.
E tem o Avira-Vira, que é português.
Português, o Avira-Vira.
E olha, até que se tivesse o antivírus português, eu recomendaria, porque os portugueses, eles são extremamente avançados na área de informática, principalmente no que diz respeito à inteligência artificial.
É, na falta da natural, eles se dedicam.
Não é o caso. Só uma brincadeira, gente.
Brincadeira.
Eles realmente são muito avançados nessa área, sim.
Agora, diz o seguinte, diz o Hélio, só que fala num site que é grátis, mas não é. É sim, Hélio.
É sim.
Qual o senhor recomenda que seja grátis? O Avast.
O Avast. Hélio, o Avast, o Avira, o AVG, todos
Hélio,
eles
deixa,
são gratuitos.
Deixa eu explicar isso para o Hélio e para todos os outros ouvintes. Muitas empresas que produzem antivírus, elas descobriram uma forma muito inteligente de fazer marketing. Elas sabem, basicamente, que o usuário pessoal não está afim de investir muito em software. Ele procura coisas gratuitas. Já o usuário empresarial, ele paga porque aquilo tem um retorno.
Claro.
Então, na realidade, o que eles fazem? Os antivírus, muitas empresas, o Avast, o outro AVG, o próprio Avira, que eu acabei de citar, eles fazem o seguinte, eles fazem uma versão boa, não muito, não totalmente completa, mas boa, mais do que suficiente para proteger seu micro, uma versão doméstica gratuita. Tanto é que quando você diz, eu aceito os termos, eu aceito isso, aceito aquilo, você declara ser um usuário doméstico, ou seja, está instalando no seu computador pessoal, pessoa física, e faz uma versão paga para pessoa jurídica. Por que o marketing é inteligente? Dessa vez foi você que esqueceu de desligar o celular.
É verdade.
No outro programa fui eu. Então, na realidade, por que esse marketing é inteligente? Porque se o cara em casa usa e fica contente, no escritório a probabilidade que ele tem de comprar esse mesmo antivírus no escritório, com a versão paga, é muito maior. Então, eles fazem isso. Acontece que no site, a versão gratuita fica meio escondida, viu, Hélio? Eles tentam te vender primeiro a versão paga.
É claro,
então
eles
vai atrás.
Eles vão induzindo você a comprar a versão paga, inclusive dando os recursos a mais que ela tem em relação à versão gratuita. E atenção, Hélio, mesmo você localizando no site a versão paga, né, ou melhor, a versão gratuita, você vai conseguir baixá-la e tudo mais, só que depois de instalá-la, você precisa licenciá-la. Atenção, a licença também é gratuita, mas você precisa licenciar. Se não me engano, nas últimas versões do antivírus Avast, a forma de licenciamento já é automática, ou seja, você instala o antivírus e assim que você o roda pela primeira vez, você já pode obter a licença a partir do próprio ambiente do antivírus. Antigamente não, antigamente você era obrigado a entrar no site do Avast em uma sessão especial para encomendar, entre aspas, o número de licença. Então lá você precisava se cadastrar, colocar seu nome, seu e-mail e tudo mais, e eles te enviavam via e-mail o nome, o número da licença para que você pudesse entrar com esse número na área específica do Avast, e assim ele passaria a valer por um ano. Todo esse processo gratuito. Dá uma certa mão de obra, né? Porque você precisa se cadastrar e tudo mais. Mas é um processo basicamente gratuito, tá?
E é lógico que nesse cadastramento também você vai dizer qual é a vantagem deles. Eles passam a enriquecer os e-mails, o mail list que eles têm, de maneira a poder fazer de vez em quando uma propaganda, te mandar por e-mail uma propaganda sobre a versão paga, né?
Exatamente, tá? Então, é gratuito ainda. Só se nesses dois últimos dias mudou, porque até dois dias atrás eu tinha checado, ela continua sendo normalmente gratuita, tá?
Tarcísio, no e-mail número 3, o José Carlos, eu vou fazer uma aposta com você. José Carlos, depois você me manda um outro e-mail. Mas eu tenho certeza que o José Carlos deve ter mais do que 40 anos.
É verdade.
Adivinha por quê? Adivinha como é que eu deduzi?
Que ele deve ter mais do que 40 anos?
É.
Bom, deixa eu ler todo o e-mail, mas...
Não, olha a forma do e-mail.
Ah, sim.
Ele foi digitando como se ele estivesse numa máquina de escrever, de datilografia, ou seja, chegava no fim da linha...
Dava um enter. É verdade. Foi dando um enter no final de cada linha.
Então, o e-mail, na hora que eu copiei aqui o corpo do e-mail, saiu todo quebrado, mas diz o seguinte... Como vai, Piero e Tarcísio? Tudo bom? Tudo ótimo, né?
Tudo ótimo. Bom.
Tudo certo. O Tarcísio acaba de passar num exame ferradíssimo.
É.
Podem dar os parabéns para ele. Ele foi fazer a verificação, como chama?
Inspeção veicular.
Inspeção veicular.
Aqui em São Paulo.
Aliás, quem passou foi o carro dele.
É o carro, exato.
É o carro dele. Que, aliás, vou te contar, é uma coisa assim. Você sabia, Tarcísio, que 80% dos caminhões que circulam em São Paulo não são de São Paulo?
Não. Então, eles não são obrigados a fazer inspeção veicular, porque isso é uma determinação da prefeitura.
E eu também, o meu carro não preciso, porque o meu é de Itapecerica da Serra.
Tá certo.
Bom, mas diz aqui, é o seguinte, diz o Zé Carlos, quando acesso a caixa de entrada do Terra Meio, sempre aparece uma tela em cima da caixa de entrada, uma janela, dizendo se quer usar uma outra opção de caixa de entrada. Eu marco a caixa para não aparecer de novo. Mas não, adianta. Desculpe eu quebrar assim.
Mas não, adianta.
Mas não adianta.
Uhum.
Aí eu fecho no X. Toda vez que acesso a caixa de entrada, aparece isso. O que fazer? Quer dizer, ele tenta acessar a caixa de entrada, aparece uma coisa, uma opção lá, perguntando se ele quer usar outra caixa.
Isso lá no Terra Meio, né?
No Terra Meio.
Olha, é uma questão de você dar uma verificada, acredito eu, junto ao pessoal do suporte do Terra Meio, para saber exatamente o que está acontecendo. Porque acredito ser uma questão de configuração apenas. Tá? Até outro dia aí tinha um ouvinte nosso que estava nos perguntando com relação a um banner lateral, mas aí não do Terra Meio, mas do Hotmail. E até chegou aqui uma dica de um outro usuário, provavelmente, do Hotmail, do Ultra 7, da Galáxia M78.
Sabe que existe, né, a Galáxia M78?
Sim, sim.
Né?
E o Ultra 7 nos mandou uma dica de como configurar, né, para aquele nosso ouvinte, principalmente, que era o Adriano, se não me engano. Isso, no programa Plug Eldorado número 324, o Adriano perguntava como é que você tirava o... como é que era possível tirar aquele banner lateral do Hotmail. Tá, e aqui o Ultra 7 está indicando o caminho. Se bem que ele deve ter escrito lá de uma forma meio telegráfica, como se faz lá na galáxia M78, mas vamos tentar traduzir. Ele diz que é só ir nos seus status. Isso é status. Ir no status, no seu status, né? Selecionar opções. Na lateral vai estar escrito guias. Aí você clica em guias, né? Pelo que eu entendi aqui. E embaixo vai estar escrito ocultar guias. Pronto, é só clicar e apertar OK. Então, certo. Repetindo, status, opções, na lateral você clica em guias, depois vai aparecer a opção ocultar guias, é só clicar nela e dar OK, tá bem? Isso para omitir, para ocultar o banner lateral do Hotmail. Agora vejam, o problema específico aqui que o...
Do Terra Mail...
É outro, repetindo, agora tentando ler novamente sem as quebras de parágrafo, como o Pedro Luiz leu. Então, ele diz que quando acessa a caixa de entrada do Terra, sempre aparece uma tela em cima da caixa de entrada, né, uma janela, dizendo se quer usar uma outra opção de caixa de entrada. Ele marca a caixa para não aparecer de novo, ele diz que não, né? Marca a caixa para não aparecer de novo, mas diz que esse procedimento não tem adiantado, porque depois que ele clica lá com X, toda vez que ele acessa a caixa de entrada novamente, aparece essa mesma tela de novo.
Talvez o Terra queira a todo custo que ele use a segunda opção de caixa de entrada.
É, então, olha, você diz que fecha com X. Além do X, procura ver aí se nessa janelinha, na mensagem, não existe um OK, um aplicar.
Não, mas aí que diz, eu marco a caixinha para não aparecer de novo. Tá. Normalmente tem aquela pergunta, você quer que essa mensagem apareça de novo? Aí não, sim, apareça, sim, de novo, aí você clica.
Sim, OK, mas aí normalmente tem um botãozinho para confirmar. Um botão de OK, ou um botão escrito aplicar. Ah, entendi. Uma vez clicado, ele automaticamente fecha aquela janelinha e aplica a configuração que o usuário escolheu. O fato dele estar clicando no xizinho, quer dizer, eu não sei, eu nunca vi essa tela, e pode ser que a única forma de fazê-la sumir realmente seja aplicar, ou clicar com o mouse no xizinho. Mas se além do xizinho, que é uma forma de fechar essa janela, houver um botão OK, né, da próxima vez tenta clicar no OK, porque às vezes você, ao clicar no xizinho, é como se você ignorasse a tela e as configurações que você escolheu não são aplicadas.
É, pode ser isso.
Né?
Agora, se tiver algum ouvinte, assim como o Ultra 7 da Galáxia M78 deve ser usuário do Hotmail e descobriu como eliminar aquele banner, se tiver algum ouvinte que seja usuário do Terra Mail e conseguiu se livrar dessa bendita dessa caixa, tudo bem. E por favor, nos mande um e-mail que a gente vai retransmitir. Você sabe de onde vem a palavra banner, Tarcísio?
Banner é faixa, né? Na verdade,
aí
é uma
que
faixa.
Tá, eu fui investigar. Em sânscrito, olha para onde eu fui. Existe o termo fan, que depois passou nas línguas indo-europeias para ban, que significa iluminação, coisa iluminada.
Sim.
Daí vem, inclusive, fantasma, que seria um farol, todas essas palavras. E ban era o que se colocava nas aldeias mostrando o cara que era procurado. O marginal que era procurado, ele era colocado ao bando.
Sim.
Daí vem bandido. Bandido é um cara que é procurado. E banner justamente tem essa origem, algo que é visto por todo mundo, que é iluminado e visto por todo mundo. E aí vem a palavra banner.
Impressionante, quer dizer, que vem do sânscrito.
Do,
né,
sânscrito.
Quer dizer, é uma coptela de fã que vem do sânscrito, tá certo.
E a palavra fanático vem daí também. Vem. É o fã e o ban que tem a mesma raiz. Tarcísio, temos um apelo do Nelson. E por enquanto eu não vou passar o telefone dele no ar, mas passarei se alguém puder atender o apelo.
Uhum.
O Nelson tá, nesse momento está sem trabalho, sem salário, sem dinheiro para comprar um computador, mas ele está fazendo algumas fotografias, só que ele não tem como descarregar Ele não tem computador, a máquina fotográfica dele. Está fotografando a natureza, talvez tentando depois vender alguma coisa nesse sentido.
Certo.
Ele diz, se alguém tiver um PC antigo, desses que tem só 40 GB de HD e memória de 512 MB, o Nelson, o meu PC lá em casa tem isso, acho que é antigo o meu PC. Ou, se alguém tiver um PC antigo e puder doar, então nos manda um e-mail e aí a gente repassa para o Nelson esse doador.
Aliás, esse e-mail do Nelson me lembra, na realidade, dois fatos. Né? O primeiro, ele mora no Rio Grande da Serra, diz que ele está sem emprego. Não é o caso, talvez, o pessoal do Rio Grande da Serra ou de outras cidades, talvez o pessoal mais próximo aqui de São Paulo, ou claro, que reside em São Paulo. Mas eu quero lembrar que eu e o pessoalzinho lá que está comigo, continuamos com aquela campanha do emprego, aquela campanha que você pode comparecer todas as terças-feiras, das 10h30 ao meio-dia, na rua Joaquim Távora, 1403. Então, repetindo, rua Joaquim Távora, 1403, isso fica no bairro da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Todas as terças-feiras, das 10h30 ao meio-dia. Qual é a ideia? Você comparecer lá para preencher uma ficha e tal, manifestar a sua intenção de conseguir um emprego, uma foto, se você tiver, leva lá também, só para que a gente possa te cadastrar, saber quem é você, o que você está almejando, né, em termos profissionais, em termos de emprego, porque a gente, paralelamente, está montando também um cadastro de um pessoal que está oferecendo emprego, né, empresas. Agora a gente até já fez uma parceria com uma agência de emprego, então a gente tem algumas vagas que acabam vindo de lá também. Mas vejam, o nosso trabalho é um trabalho totalmente voluntário, gratuito, não há nenhuma cobrança de taxa nem nada, é um trabalho voluntário. Então, repetindo, terças-feiras, todas em São Paulo, bairro da Vila Mariana, rua Joaquim Távora, 1403, entre 10h30 da manhã, aliás, e meio-dia, tá bom? Nessa uma hora e meia a gente recebe o pessoal lá, vários ouvintes aqui do programa já estiveram por lá, um ou outro, não vou dizer que muitos, mas um ou outro até já conseguiu colocação ou recolocação no mercado.
E olha, o Nelson é daqui do ABC, do Rio Grande da Serra.
O Rio Grande da Serra é relativamente próximo, né? Então, de repente, a gente convida aí o Nelson e todos os demais ouvintes ou conhecidos dos ouvintes que estejam em situações semelhantes. Bom, essa era uma coisa que esse e-mail me lembrou. A outra coisa é a respeito do computador velho, né? Parece-me que o José Carlos Valle está de novo com alguns apuros para conseguir manter aberto o Museu do Computador, né? O Museu do Computador, para quem não sabe, é uma iniciativa já relativamente antiga do José Carlos Valle. Ele foi reunindo uma série de equipamentos,
tem um acervo,
de máquinas,
fantástico.
Um acervo fantástico aí. Ele tem, através desse acervo, uma verdadeira história viva da computação e da informática aqui no Brasil e até fora do Brasil. E ele, para variar, está de novo, claro, iniciativas como essa sempre são difíceis de serem mantidas. Ele está de novo com problemas aí em relação a manter o Museu do Computador. Então, quem quiser pegar alguma informação para ver como ajudar e tudo mais, o Museu do Computador, ele hoje ainda, se não fechou, continua lá na...
Acho que já fechou.
Já, né?
O cara já pediu espaço de volta.
Já pediu espaço de volta, era um espaço que ele havia conseguido gratuitamente.
O único espaço que nunca desaparece é da internet.
É da internet.
www.museudocomputador.com.br.
Isso, entre em contato com ele e através do site e aí, quem sabe... Né, uma alma caridosa aí, ou algumas almas caridosas possam ajudá-lo a manter essa iniciativa que ele tem brigado há tanto tempo, né, para conseguir manter viva, tá bom? E vale a pena, tem escolas, muitas escolas e grupos já fizeram visita ao Museu do Computador e tiraram grandes proveitos dessas visitas.
Olha, nós temos aqui um e-mail do José Bizarro Ferreira Mendes. O José Bizarro, ele é aposentado e tem 88 anos. Nossa, José, você se aposentou muito prematuramente.
Sim.
Tá certo. E, aliás, nós temos uma grande quantidade de ouvintes que passam da faixa dos 60. Inclusive, um dos locutores que vos fala também passa da faixa de 60. Você não chegou lá, né, Tarcísio? Vai demorar ainda, né?
Não, não vai demorar tanto, não, mas já estou chegando.
Com quanto?
55.
55, eu estou com 67. Na realidade, o José Bizarro, esses ouvintes, digamos assim, que passam da faixa de 60, são pessoas que resolveram entrar no mundo da informática, resolveram não recuar perante a dificuldade de aprender uma coisa nova, e estão aprendendo, e estão aprendendo muito bem, diga-se de passagem, tem alguns que já dão baile na gente. Diz o seguinte, o José Bizarro: sou assíduo ouvinte de seu programa na Rádio Eldorado, muito interessante e útil, principalmente para alguém como eu, autodidata em informática. Aliás, viu, Tarcísio, cheguei a uma conclusão, que ninguém consegue aprender informática se não tiver uma certa dose de autodidatismo.
Com certeza, né? Com certeza.
A razão do meu contato não é, porém, para falar sobre computador. Desejo lhes enviar correspondência, se foi o meio que para pedir o endereço para remessa. Não sou físico, mas sempre gostei muito da matéria. Ao contrário dos nossos alunos, né?
Exato.
Que odeiam. Toda vez que alguém fala, o que você faz? Eu sou professor de física.
É, de duas uma. Primeiro ele fala de física, mas com essa barriga. Quer dizer, ele já confunde física com educação física, né? E segundo, quando ele entende que é física, matéria, ciência, que estuda, né, as leis naturais, as leis da natureza, aí o cara já faz aquela cara de não consigo entender nada, né? Quer dizer, tipo assim.
E física é uma coisa muito
fica
gostosa.
Fica longe de mim, né?
Não, tanto é que.
Vai que pega.
O sucesso que o Tarcísio e eu sempre tivemos nos cursinhos foi justamente, em primeiro lugar, não é da aula de física, é fazer os alunos gostar de física. Esse é o ponto-chave. Diz, mas eu faço uso, diz o José, dos conhecimentos adquiridos nos meus hobbies, que são eletrônica, radioamadorismo e aeromodelismo. Você sabe que eu também tinha o hobby do aeromodelismo.
Eu lembro disso, eu lembro.
Estou contatando na qualidade de professores de física para pedir uma opinião a respeito de um texto de minha autoria, analisando a interpretação dada ao resultado da célebre experiência de Michelson e Morley nos fins do século XIX. Você sabe, José, que eu tive que repetir essa experiência no Instituto de Física? Ou saco! Acompanhar aquela gotícula de óleo eletrizada no microscópio. Ou coisa chata!
Que só para quem não sabe, essa experiência é a experiência para a determinação do valor da carga.
Confundi. Michelson-Morley é a experiência sobre a existência ou não do éter.
É. A experiência a qual você estava se referindo era a experiência de
Millikan.
Você confundiu Michelson com Millikan.
Michelson-Morley é aquela experiência em que se mediu a velocidade da luz a favor da rotação da Terra e contra a rotação da Terra para ver se dava diferença, quer dizer, a velocidade da Terra influía. E aí se notou que não influía em coisa nenhuma, que era uma constante independentemente do observador.
Uhum.
E a partir dessa constante independentemente do observador, que o senhor Albert Einstein formulou toda a teoria da relatividade. E eu gostaria que vocês lessem esse meu trabalho, são 5 folhas A4, com todo o prazer. Sabendo que não abre arquivos anexos, isso no começo do programa esquecemos até de falar que a gente não abre anexos aqui no programa, peço que me informe o endereço para correspondência na descarada intenção de provocar curiosidade. O José, pode mandar, atenção, manda para o seguinte e-mail, aprendendointeligencia@gmail.com. Esse aprendendo inteligência é tudo junto, @gmail.com. Não se assuste que você vai receber uma resposta automática que não tem nada a ver, mas certamente seu e-mail será lido.
Nesse endereço de e-mail você pode anexar, aí sim.
Aí você pode anexar.
E nesse é o endereço de e-mail que o Pierluigi particularmente abre, porque para quem não sabe, o Pierluigi ele tem uma série de livros cujo título principal é Aprendendo Inteligência, na realidade, envolvem o estudo da inteligência. Então, um deles é Aprendendo Inteligência, que é exatamente o nome do site, né, que você mantém, e, portanto, desse e-mail. Tem um outro que é, além do Aprendendo, é Ensinando,
Estimulando Inteligência, que é para os pais.
O aprendendo é para os alunos, o estimulando inteligência é para os pais. E o ensinando inteligência é para os professores.
E pedagogas inteligentes. Isso. Por isso vai vender muito pouco em Brasília, mas tudo bem.
Então, de qualquer forma, esses três livros, se você quiser ter mais informações sobre eles, você pode entrar no site www.intermatica.org, que é o site que a gente, eu e Pierluigi, mantemos. Lá tem informações. Ou então, diretamente onde, Pierluigi?
O que?
Os livros.
No Editora Aleph.
Editora
Aleph.
Editora.
Editora Aleph. Só que cuidado que esse Aleph, o F final não é um F, é PH.
PH.
Alep, com H no fim, né?
E palestras também, né? Você dá palestras a respeito desses temas exaustivamente.
Exaustivamente. Agora, falando em Brasília e falando em computadores, eu queria fazer um comentário aqui seríssimo. Na realidade, o site do INEP está sendo invadido há vários anos. Isso que apareceu recentemente foi simplesmente a gota final. Mas o site do INEP está sendo invadido há vários anos. É uma coisa assim impressionante a fragilidade que tem lá no Ministério da Educação. Esses dados que, diga-se de passagem, são dados
confidenciais. Essas invasões recentemente vazaram para o público e aí eles precisaram dar alguma, vamos dizer, satisfação. Mas a invasão já ocorre há vários anos. Bom, a gente vai fazer agora intervalinho, você está ouvindo aí a musiquinha, segura aí, a gente volta já com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 326.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para os roqueiros de plantão, existe um site imperdível, é o Concert Vault. Trata-se de um portal que reúne os artistas do rock clássico internacionais, tais como Jimi Hendrix, Pink Floyd, The Who, Rolling Stones, The Beatles, Janis Joplin e tantos outros. Nesse site você poderá ouvir shows completos desses artistas para baixar no formato MP3. São mais de 3 mil gravações de concertos disponíveis gratuitamente. Bem, o serviço também tem um conteúdo pago e parte da arrecadação, inclusive, é revertida para os detentores dos direitos autorais daquele material. Para ter acesso às músicas é fácil. Basta fazer um cadastro bem simples, gratuitamente, e aí desfrutar do som dos artistas e bandas favoritos. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 1005. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O Subtoys é uma coleção de mais de 60 brinquedos com os quais você pode jogar diretamente na área de trabalho do seu computador.
Construa intricados castelos, crie fantásticas engenhocas, decore sua área de trabalho, desenhe seus próprios quebra-cabeças.
E depois de tudo isso, salve os brinquedos por você criados e compartilhe-os com seus amigos.
Em primeiro lugar, deve ser feito o download do Toy Box, aproximadamente 14 megabytes.
Depois você deve instalá-lo e aí descobrir o que o Subtoys é capaz de fazer.
Se você se cansar dos playsets disponíveis ou tiver preguiça de criar novos, pode baixar mais de 10 mil no site da Subtoys.
Diversão garantida para a criançada e para os adultos também.
Um link direto para o www.subtoys.com você pode encontrar em www.intermatica.org, clicar no botão Infodrops
e depois procurar o Infodrop número 460.
460.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 326. Lembrando mais uma vez que se você tem suas dúvidas de informática, se você tem dicas nessa área para nos dar, o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. Lembre-se que quando você mandar um e-mail para esse endereço, também no campo assunto do e-mail, escreva o nome do programa, Plug Eldorado.
Se possível, em letra maiúscula.
Se possível, em letra maiúscula, como diz o Perlite, para chamar bem a atenção, porque esse é o critério que a gente utiliza para separar você, ouvinte, dos spam, né, que chegam também nesse endereço em grande quantidade.
Tarcísio, só complementando aquilo que eu estava falando no final do primeiro bloco, chegou ao meu conhecimento já há bastante tempo uma maracutaia que estava sendo feita no Enem. Como todo mundo sabe, as escolas particulares, elas usam o seu ranking no Enem para fazer propaganda sobre a boa qualidade do seu ensino.
Sim, principalmente até porque agora esse bom desempenho, entre aspas, né? Eu falo entre aspas porque eu já sei até da maracutaia que o Peruíde vai falar. Mas esse bom desempenho está sendo realmente utilizado, tem sido pauta de reportagens em muitas revistas a respeito dessa excelência no ensino de determinadas escolas.
Existe no Enem.
Em função do resultado do Enem.
Em função do resultado do Enem. Existe uma maracutaia legal, digamos assim. Qual que é? As escolas que impedem os alunos medíocres de prestar o exame e obrigam os alunos brilhantes a prestar o exame, até com outros incentivos. De maneira que a amostragem daquela escola é uma amostragem falseada, porque só pega os melhores alunos. Isso é, digamos assim, é uma incompetência por parte do INEP de não conseguir contornar esse tipo de maracutaia. Mas essa é ilegal, essa não estão infringindo nenhuma lei, digamos assim.
Exato.
Agora, existe um
pior
outro tipo,
é a outra, né?
Um outro tipo de maracutaia. Quando a escola vai inscrever os seus alunos, existem duas maneiras. Uma, a maneira normal. O aluno individualmente entra na internet e fornece seus dados confidenciais, que depois foram colocados em praça pública pelos hackers, mas fornece seus dados confidenciais e a partir daí ele tem como um cadastro, uma ficha lá dentro do INEP. Isso é o normal. Agora, existem escolas que pegam os dados de todos os alunos e fornecem para firmas estranhas, empresas estranhas, e a matrícula do aluno, a inscrição do aluno no Enem é feita através de uma empresa. Acontece que quando os alunos todos, inscritos todos, obtêm o resultado, cada um deles recebe seu boletim. Portanto, a empresa realmente os inscreveu. Só que na hora que o Enem vai fazer o tal ranking, pegando a média dessas escolas, uma escola, por exemplo, que inscreveu 40 alunos e 40 alunos receberam o boletim, que gozado, aparecem só os 10 melhores. Ou seja, em vez da seleção ser feita pela escola, ela é feita por um hacker que trabalha em conjunto com essa empresa e provavelmente com a cumplicidade de algum corrupto, que aliás existem muitos dentro do Ministério da Educação. Moral da história, o resultado do Enem, esse ranking que estava sendo alardeado, a revista Veja isso, aquilo, é um ranking comprado. Eu denunciei isso para um professor, doutor catedrático, que trabalha no Ministério da Educação, estava ao meu lado no avião, ele virou para mim e falou, não, o pessoal é muito sério, a coisa funciona muito bem coisa nenhuma. É uma incompetência, uma desonestidade assim, generalizada, até num exame, que agora eu estava vendo uma manchete, 35 universidades federais vão usar somente a nota do Enem para efeito de vestibular.
Então você imagina, né?
É outra imbecilidade completa, porque o Enem é um exame, o vestibular é um concurso, e eles confundem exame com concurso. A coisa chegou às raias do surrealismo, ou seja, nós passamos 20 anos de ditadura militar, que foi horrível, e agora estamos passando 20 anos de ditadura da burrice. Todo o sistema educacional brasileiro está na mão de pessoas desonestas e burras. Esse é que é o grande problema. Mas vamos continuar um pouco com...
Há pessoas, com certeza, que...
Não, tem muita gente bem intencionada.
Essa regra,
mas não são
bem intencionadas, mas infelizmente
não
é quem está ditando as regras, né?
Exatamente.
Ou pelo menos quem acaba tendo a influência para definir essas regras. Outra maracutaia, entre aspas, né, que se faz aí no Enem também, é que algumas escolas convidam, também, entre aspas, ex-alunos que já entraram na faculdade e, portanto, já se deram bem no Enem, já se deram bem, para se inscrever em nome da escola, engrossando, digamos assim, as fileiras dos bons alunos para que a média daquela escola possa ser elevada.
Bom, eu vou relatar agora uma coisa rapidíssima. Participei de um programa da Adriane Galisteu sobre o tema era inteligência. E me pediram para elaborar uma prova tipo Enem e testar ao vivo dois estudantes. Um deles, inclusive, foi convidado por ter sido, naquele ano, o primeiro colocado no Enem. Depois de bater papo com ele, perguntei, mas você é do tal colégio, lá, um colégio inclusive muito famoso de Ribeirão Preto, não vou falar o nome, só tem três letras, e a primeira e a última são repetidas, mas você não é do tal colégio, tá? Falei, não, eu fui contratado pelo colégio, eu sou jornalista formado, eu fui contratado só para poder dar em nome do colégio para poder me inscrever.
Mas isso então, é muito normal também, né?
Essa é
outra maracutaia.
Mas enfim, aí que tá, não é maracutaia.
Virando terra de ninguém.
É burrice de quem elaborou as regras para participar do Enem. Bom, mas tudo bem, vamos voltar aqui para a nossa informática. Então, a informática está atrapalhando o Enem em vez de ajudar, mas vamos lá. Diz aqui, professor Tarcísio Luiz Eduardo, sou ouvinte assíduo, me divirto muito com vocês. Bom, nesse momento você não deve ter se divertido, você deve ter ficado indignado. Primeiro quero reclamar, todo mundo reclama. Estou escrevendo na terça às 22 horas, até esse momento não consegui ouvir o programa. É claro, nós gravamos na terça normalmente, mas o programa vai ao ar no sábado.
Exato.
Luiz Eduardo.
Se você quiser ouvir o programa na terça às 22 horas, ou na quarta às 5 da manhã, ou em qualquer horário, o melhor jeito é você entrar em www.intermatica.org, porque lá nesse site você vai ter os últimos programas, sempre os últimos programas, à sua disposição para que você possa ouvi-los no momento que você quiser. Tá?
Agora, nesse intermatica.org tem um link para o site do Moacir, que é aquele deficiente visual que trabalha especificamente para atender os deficientes visuais no site dele, e ele disponibiliza em formato Real Player. Mas diz aqui o Luiz Eduardo que não quer instalar
só,
o Real Player.
Só para complementar, no Território Eldorado também você pode ouvir o programa, né? Então é www.territorioeldorado.com.br, que é o site oficial da programação aqui da Rede Eldorado. Você pode obter também, ouvir também esses programas passados que também ficam ali on demand, quer dizer, ficam à disposição dos internautas para ouvi-los no momento que eles bem entenderem.
Agora, ele sugere uma atualização mais rápida nos sites da Eldorado e da Intermática? Sim, nós estamos atualizando agora rapidamente.
Houve um certo delay, um certo atraso numa última atualização.
Mas já está resolvido.
Em virtude de agendamento aqui. Às vezes, por uma questão de compromissos do Peruíde ou meus, a gente não grava exatamente na terça-feira, podemos gravar ou até o programa vai ao vivo, e isso às vezes atrasa um pouquinho a colocação dos programas no ar. Mas nesse momento, muito provavelmente, se você entrar tanto num site quanto no outro, a exceção deste programa, que se você estiver ouvindo agora no ar, né? Então este, se você estiver ouvindo agora no ar pela rádio, ele vai entrar posteriormente, óbvio, depois dele ter sido divulgado, né, na rádio, aí depois a gente coloca na internet.
Depois de ter sido irradiado no éter, que
exatamente,
não existe.
Depois de ter sido irradiado no éter.
Que a experiência de Michael Moore mostrou que não existe, mas tudo
tá
bem.
Bom.
Diz o seguinte, ele tem algumas sugestões interessantes. Andava cansado do Windows Media Player, só você. Acabei tentando outros players, não me dei bem com nenhum outro. Aqui fica uma sugestão. O Windows Media Player...
Classic.
Mas...
O Windows Media Player, nessas últimas versões dele, 11, 12, nem sei, porque eu parei de acompanhar isso, né, desde que eu voltei às origens com o Windows Media Player Classic, eu esqueci do Windows Media Player oficial. O problema é que o Windows Media Player realmente tornou-se um elefante branco. O Windows Media Player ele tem excelentes recursos, mas ele exige excelentes recursos da máquina. Então, se você tiver uma máquina relativamente com recursos não muito pronunciados, digamos assim, o Windows Media Player ele vai ser muito lento. O Windows Media Player Classic, junto com aquele pacote de codecs, o K-Lite Codec Pack,
ele funciona
perfeitamente.
E não tem frescuras de fogos de artifício enquanto você está ouvindo a música.
Exatamente.
Mas diz aqui o Luiz Eduardo que ele imaginou que o Windows Media Player funcionaria melhor se o sistema de montagem das bibliotecas fosse desativado. Desmarquei as tais quadradinhas, caixinhas, nada. Ele continuava montando bibliotecas. Tenho muitos arquivos de músicas no HD, um monte mesmo. A solução? Agora dá a solução. Atenção para tornar o Windows Media Player mais ágil.
Esperto,
mais esperto. Entra-se no menu Arquivo, Gerenciar Bibliotecas. Nesse item vai ter Música, Imagem, Vídeos e TV Gravada. Removendo as pastas que o Windows Media Player tem como referência para montar suas bibliotecas, você vai fazer com que ele trabalhe bem levinho. A impressão que fiquei é que a lentidão dele reside no fato de trabalhar justamente com essas bibliotecas.
Uhum.
Dessa maneira, o player está bem levinho mesmo. Abre rápido e funciona muito bem.
Então, repetindo aí, Pierluigi, entra-se no menu Arquivo, Gerenciar Bibliotecas. Aí, nesse item, você vai ter Música, Imagem, Vídeos e TV Gravada. Removendo-se as pastas que o Windows Media Player tem como referência para montar suas bibliotecas, você vai fazer o Windows Player trabalhar mais rapidamente.
Maravilha.
Essa é a dica do Luiz Eduardo com relação à utilização do Windows Media Player.
Agora, uma outra dica, ou pelo menos uma dica na qual ele quer a nossa opinião, é a seguinte. Outra coisa que todo mundo anda cada vez mais preocupado é com segurança, com certeza absoluta. Segundo eu sei, a maioria dos modems trabalham com trocas de IPs constantemente. Ou seja, o IP é atribuído no momento que o modem se conecta à rede.
Sim.
Só que me ficou uma dúvida. Será que o IP só é mudado quando você desliga o modem? Penso que sim. Eu também penso que sim. Só que tem um monte de gente que deixa o modem ligado direto.
Eu fazia isso.
Então, uma ideia simples e fácil é desligar o modem periodicamente e deixá-lo desligado por um certo tempo.
Aí, quando ele é ligado novamente, ele adquire um novo IP. Exato. Principalmente para você, por exemplo, que tem aí conexão com um modem de cabo, né? Um modem de
banda larga.
Não é exatamente o modem que adquire o IP, é a conexão propriamente dita. Então, se você tem um roteador, e o roteador faz a conexão para você, é ele que negocia. Não é mais um software do computador, mas sim o próprio roteador que...
Negocia o protocolo.
O roteador sem fio, né? Para você ter o Wi-Fi dentro da sua casa ou do seu ambiente de trabalho. Muita gente usa esses roteadores. O roteador é que busca o IP. E se você deixá-lo ligado diretamente, uma vez conectado com aquele IP, ele mantém aquele IP. Acaba sendo um IP quase que fixo.
É.
Né? E isso torna até, de certa forma, a sua rede um pouco vulnerável. O ideal é que o IP seja dinâmico e que você mude esse IP, essa sua identidade, né, de conexão na internet, que é o IP, o Internet Protocol, periodicamente. Então, a dica, eu já faço isso, e o Luiz Eduardo também tá dando essa dica, para desligar periodicamente tanto o modem quanto, eventualmente, o roteador, caso você tenha um, deixa um tempinho desligado e liga novamente. Aí, quando ele religar, ele vai renegociar a conexão com a internet e vai obter um novo IP.
Eu faço isso, digamos, até por outro motivo. Porque o meu modem de banda larga, ele obtém o sinal através da rede telefônica. Alguns obtêm através de uma rede de TV a cabo, etc. Né? E o grande problema são as tempestades. Quando começa a cair raio... Se você tiver qualquer coisa, um telefone sem fio, qualquer coisa ligada à rede telefônica, você corre o risco de receber uma chacoalhada de voltagem e queimar tudo. Então, na realidade, eu tenho o seguinte hábito, eu desligo o computador, desligo o modem.
Sem dúvida. Se você mora numa região
tempestuosa
e sem muitas proteções que, por exemplo, a área urbana possa oferecer... Né? Então é interessante que você faça como o Pierluigi para poupar. Quantos modems você já queimou na
sua
vida?
Olha, o modem discado eu queimei 23.
23 discados. Na época da internet discada na tua casa, 23.
23. Certo. Agora, o modem banda larga, isso porque o conector estava atrás do computador e tinha preguiça de desligar da rede telefônica. Agora, o banda larga, que é um modem separado, Só queimei três.
Você já está mais precavido, né?
Já estou mais precavido. Tá, agora, o Luiz Eduardo tem mais um comentário aqui. Diz, se não me engano, escutei o professor Pierre, sou eu, comentar que o professor Tarcísio...
Sou eu.
Teve programas de música na rádio, rock especificamente. Eu sou fanático por rock. Peço que o professor Tarcísio analise se é interessante começar a dar algumas dicas sobre o assunto. Você sabe que a gente poderia fazer uma sessãozinha assim rápida,
olha,
5 minutos, isso, musical?
É, a gente pode fazer o seguinte, esse nosso programa, o programa Plug Eldorado, é um programa que continua, claro, como tema principal, informática. A gente continua tirando dúvidas, dicas informáticas, etc. Mas ele tem se tornado, nesses últimos tempos, um programa cada vez mais eclético. Né? Um programa que a gente, além de informática, fala de física, fala de receitas de culinária. Não é? Então, realmente, eu estou pensando em deixar ele um pouco mais diversificado. Podemos, sim, viu, Luiz Eduardo, falar um pouquinho a respeito de rock, de blues, talvez, dar umas dicas de sites interessantes, até que você possa obter informações, e alguns deles até baixar algumas músicas, por que não? Tem um monte de bandas muito interessantes por aí, novas, que estão disponibilizando até para que seus trabalhos sejam conhecidos, eles disponibilizam gratuitamente, aí não é pirataria não, eles estão disponibilizando
a chamada amostra grátis.
Exato,
é.
Algumas amostras em MP3 e alta qualidade, vale a pena conhecer essas dicas para conhecer também essas bandas. E até além de rock, já é uma ideia, que já surgiu há uns 2 programas mais ou menos. A gente dá também uma pequena dica, 1 ou 2 dicas de português.
Porque, né? Afinal das contas, é o idioma que tentamos falar. Né?
Exatamente, é o idioma que a gente tenta falar e escrever. E não adianta, a língua portuguesa realmente ela é muito complicada em determinados
Mas
aspectos.
Mas aí a gente apela para Esther.
Isso, então, por favor, ouvintes, escrevam para a gente nos seus e-mails, dando a opinião a respeito dessa diversificação. Se vocês aprovarem... Vocês, ouvintes, sempre fizeram a pauta desse programa. Não vamos deixar que vocês fiquem de fora nessa decisão também. Então, por favor, mandem e-mails para a gente opinando a respeito dessa... Claro que a gente não vai deixar a informática de lado, mas teríamos aí um boletimzinho, vamos dizer assim, uma esquetezinha pequena sobre português, uma sobre rock ou blues ou dicas disso, dica daquilo. Tá bom?
Agora, diz aqui o Luiz Eduardo, parabéns, tá? Continue nessa batalha de 152 anos e ainda peguei uma fase boa na escola pública. Tive professores maravilhosos. E vocês matam um pouco a saudade deles. Obrigado, Luiz Eduardo. Se comparado com aqueles professores...
Nós somos dessa época também, né, Pedro Luiz? Talvez por isso a gente...
Agora, por falar em outros temas, outras coisas, aqui o Marco Antônio Aleo diz o seguinte... Tem uma dúvida e uma sugestão. Bom, vamos à dúvida. Como colocar um HD com Windows instalado em outro computador e fazer com que ele seja reconhecido?
Colocar um HD com Windows instalado
em
computador.
Outro computador e fazer com que ele seja reconhecido.
Olha, de um modo geral, o reconhecimento de um HD é automático. Tá? Quando você coloca um outro HD num computador, mesmo que ele já tenha... um HD com Windows instalado, a colocação de um segundo HD é automática. Agora é o seguinte, tem algumas providências a serem tomadas, depende do HD que você vai usar. Existe...
Espera, se não me engano, ele está dizendo que o Windows está no HD que ele vai instalar.
Ah, o Windows está no HD que ele vai instalar.
É como colocar um HD com Windows instalado em outro computador. Ou seja, ele tem um computador onde tem o Windows... que foi instalado no HD.
Sim.
Pelo que eu estou entendendo, ele quer tirar aquele HD no qual foi instalado o Windows
e simplesmente
colocar
transportar
no outro computador,
computador
e fazer com que ele seja reconhecido.
Olha, nem sempre isso é possível, né? Porque o Windows, quando ele é instalado, ele se configura de acordo com os recursos da máquina. Então, informações referentes à placa-mãe, referentes à placa de som, referentes ao controladora de vídeo, todas essas informações são gravadas junto com o Windows.
É, diz aqui, veja bem, será que se eu desinstalar alguns drivers como modem, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, será que o outro computador pelo menos iniciaria no modo básico?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Quer dizer, se você substituir um Windows, ou melhor, um driver, ou melhor, um HD por outro HD, que já tem o Windows instalado, é bem provável que sim. Só que aí, depois de reconhecido, eu, de qualquer forma, eu recomendaria a reinstalação do Windows nesse HD que já tem o Windows instalado. Porque aí nesse processo de reinstalação, aí a coisa vai ficar um pouco mais limpa, não fica manual. Né? Como é que você vai saber exatamente qual é o driver que você tira de um para colocar no outro? Enfim, eu acredito que o melhor jeito mesmo é tentar. Né? Tira o HD que está agora lá nesse computador, coloca o outro, o tal HD que tem o Windows instalado, e liga a máquina, vê o que acontece. Tá? Se ela der boot, ou seja, se ela reconhecer o sistema e der o boot, carregar o sistema operacional Windows, é bem provável que os drivers não vão ser compatíveis com a atual máquina. Então aí você pode até desinstalar alguns drivers de modem, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, etc., e tentar instalar os adequados e ver o que acontece. Mas se você perceber que o Windows vai, depois disso, ficar meio capenga, né? Quer dizer, não vai funcionar de um modo pleno, sem acusar erro, falta disso e falta daquilo, aí a recomendação que eu dou é que você reinstale o Windows nessa nova máquina, nesse HD. Mande instalar por cima, tá bom?
Agora, a sugestão do Marco Antônio é até um pouco mais radical do que aquela gente que estava falando sobre alguma dicasinha de português, alguma coisa sobre música, sobre rock. Ele diz o seguinte: como o Plug Eldorado é um programa de informática bem divertido, com contos e narrativas criativas dos dois professores temperando assim as informações técnicas, que é o que a gente tenta fazer, né? Que ficar falando de bit e bytes o tempo todo é...
Não, ninguém aguenta, né?
Gostaria que Eldorado...
Só os nerds aguentam isso.
Gostaria que Eldorado pensasse na possibilidade de fazer um outro programa com o nome Plug Conhecimento, onde os professores poderiam responder a diversos assuntos diferentes da informática, pois noto que o Pierluigi e o Tarcísio devem ter muita coisa boa para contar e explicar. Coisa boa a gente tem bastante.
E ele termina assinando Avanti Palestra.
Avanti Palestra.
Tá certo.
Olha, o Marco Antônio, na realidade a gente vai tentar uma coisa intermediária. Em vez de fazer um outro programa, mas no programa Plug Eldorado a gente tenta temperar as coisas dessa maneira.
Tá
Tarcísio,
certo.
Vou ler rapidamente aqui um e-mail do José Carlos Dias, aquele que já nos mandou e-mail sobre o Terra,
o problema lá do Terra, da configuração lá da chamada do Terra.
Olha o que ele tem, por falar em
museu.
Nossa, do
olha
computador.
Isso. Ele tem um museu na casa dele.
Diz: lembro do TK-85, sim. TK-90X, CP-400, Apple II Plus, tá. Eu tenho todos eles. Mesmo o TK-85. Está quebrado. Outro dia vocês falaram que antigamente era computação. Hoje é informática. Eu tenho vários livros de autoria do Pierre, então você deve ter livros também de autoria do Tarcísio, porque nós escrevemos livros juntos, inclusive, como o do CP400, tá. Uma dúvida. Os livros do TK90X também foram escritos pelo Tarcísio ou por um parente dele, Antônio Carvalho? Não.
Não.
Não, não. É outro Carvalho.
É outro Carvalho.
Eu programava pelos livros e revistas, como a Micro Hobby, aquela que nós publicamos há bastante tempo. E outra que eu não lembro, outra devia ser a Microsystem. Que era também muito legal. Era a Alda que publicava o Microsystem, né? Então, naquela época era computação. Naquela época, se você quisesse um videogame, você tinha que criar teu videogame.
Exatamente. Né? Inclusive, eu me lembro que nessa revista Micro Hobby, certa vez, foi quando eu efetivamente aprendi, para valer, matemática financeira. A gente tinha estudado na época, né, matemática financeira na faculdade e tudo mais, mas não adianta, tem certas coisas que você realmente aprende quando você se propõe a ensinar. E lembra que na revista Micro Hobby saiu um artigo meu de umas 10 páginas, talvez, incluindo a listagem do programa, sobre situações de matemática financeira que você podia resolver usando um programinha, caso você digitasse aquela... Exatamente, escrito em Basic. Né? E realmente, essas revistas eram verdadeiros repositórios de software.
Né? Tinha, inclusive, um cálculo, que eu me lembro, que você colocou lá, que não era uma resposta direta, era por interações sucessivas.
Sim,
né? Por tentativa,
sim.
O computador
então,
ia tentando.
Foi quando
se
eu aprendi para valer, não só matemática financeira, como cálculo numérico. Né? Aqueles métodos iterativos de Newton-Raphson, etc., que foram usados para desenvolver aquele programa. Né? Que era o cálculo da taxa de juros, que tem que ser um cálculo iterativo. Bom, de qualquer forma, isso aqui é só uma curiosidade, uma nostalgia. Há alguns e-mails que a gente ainda ficou devendo para vocês, ouvintes, mas podem ficar tranquilos e continuem plugados no Plug Eldorado, que no próximo eles com certeza serão lidos e respondidos. A gente agradece a todos vocês por essa última uma hora. Obrigado a todos, obrigado pelo ID.
Obrigado, Tarcísio. Até a semana que vem. E obrigado, Alexandre, atrás do aquário aí, por ter gerenciado a parte técnica aqui. Ok, até a semana que vem, pessoal.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda os bons.